Temática do dia.
Seguimos com o Temática do Dia, são 11 horas e 10 minutos. Nesse espaço aqui reservamos para tratar de um assunto que você provavelmente já deve ter enfrentado, na verdade um problema que você deve ter enfrentado, especialmente nessa época do ano, que são os borrachudos, um inseto que incomoda muito o ser humano e tem impacto negativo até mesmo na produção leiteira das fazendas. O borrachudo é um mosquito que tem capacidade de estragar, né, as nossas atividades ao ar livre, e quem tem algum tipo de alergia fica sofrendo por dias com a picada desse inseto, que é bem pequenininho. A picada também é quase insignificante, mas incomoda bastante. Para nós falarmos sobre esse assunto, está conosco por telefone a química responsável pelo setor de saneamento ambiental da Universidade de Passo Fundo, a UPF, e também professora Maritânia Morgan Pavan, que conversa conosco por telefone. Tudo bem, Maritânia? É um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Né? Estamos aí para prestar alguns esclarecimentos, né, sobre a problemática do borrachudo, que é mais intensa no verão, mas que esse ano, devido ao nosso inverno fragilizado, está sendo já mais intensa desde agora, né?
Pois é, tu sabe, Maritânia, que esse final de semana aqui eu acabei indo para o interior, numa região aí perto de um rio, e com quem eu conversei, que estava lá comigo, falou: nossa, esse ano parece que tem mais borrachudos. E aí eu fiquei pensando, de fato aumentou agora em 2023 o número de borrachudos, e a explicação seria um inverno menos frio?
Exato. O borrachudo, ele tem uma tendência, né, de ele, com o inverno, ele acaba, com o inverno frio, ele acaba se mantendo como um controle natural, fazendo com que as larvas não se desenvolvam. E como nós tivemos um inverno bastante quente, sem os frios mais rigorosos, as águas se mantiveram mais quentes. Então, isso quer dizer, as larvas acabaram que se proliferando mais e não tendo um controle natural por motivos do inverno. E, nesse sentido, nós também temos a questão, né, quando se trata de rios, que as matas ciliares dos rios estão cada vez menores, né? O pessoal não está tendo esse cuidado de manutenção das matas ciliares, aonde que... Qual que é o objetivo das matas ciliares para o controle do borrachudo? Elas acabam afetando na água, mantendo a água com temperaturas mais baixas, aí acontece que o borrachudo não se desenvolve com tanta intensidade quando não tem mais mata ciliar e a água se torna mais quente, né? As árvores próximo aos rios também já estão poucas, né? O pessoal não está obedecendo a parte de legislação, cumprimento, né, de legislação, acabando assim, intensificando a área de plantio, as áreas de proteção ambiental dos córregos, e aí o borrachudo acaba sendo um vilão nesse sentido de estar cada vez mais em evolução.
Quer dizer, a gente tem uma tempestade perfeita aqui. Tem pouca mata ciliar, isso ajuda a esquentar a água e não fez frio. Então, tem tudo que o borrachudo quer, temos de condições climáticas, ambientais, nesse ano de 2023, né, Maritânia? Acaba que ele está no paraíso dele aí, porque vai se reproduzir bastante.
Exato, esse ano é um ano atípico, né? É um ano atípico porque, na verdade, nós não tivemos um gelo, como diz, assim, daqueles que pudessem realmente afetar num controle natural.
Agora, o borrachudo chega a ter um papel ambiental, eu digo assim, no meio ambiente ele tem a sua função também? Qual que seria a função do borrachudo?
Na verdade, o papel significativo ele não tem, né? Ele, na verdade, como diz, ele acaba afetando as pessoas, né? Pessoas principalmente alérgicas, acaba afetando animais, como diz. Ele tem sensibilidade principalmente às vacas, né? Queira ou não queira, e eles acabam indo no ubre das vacas e fazem, como diz, aquele estrago, né? Então, nós não temos um papel positivo dos borrachudos na convivência ambiental, né?
E o controle...
Ele acaba sendo um vilão.
É, e o controle ambiental é só por meio do frio ou ele tem algum predador também na natureza?
Não. Então, assim, vamos por partes. Primeiramente, nós devemos, né, além do controle ambiental, da parte que eu já comentei sobre a questão de mata ciliar e da preservação próximo aos rios e córregos, né, mantendo ou plantando mais árvores que pudessem fazer com que o ambiente se tornasse menos propício para a evolução da larva do borrachudo, né? Nós temos a questão que cada ser humano contribui no dia a dia, de certa parte, uns mais positivos, outros mais negativos, né? Que é o controle dos resíduos. Acabam que muito resíduo vai para ambientes não favoráveis, indo para os córregos e para os rios, né? O controle do destino dos efluentes domésticos, né? A parte de dejetos humanos e animais que vão parando nos córregos. E o que acontece? Isso vai servir de alimento para as larvas. E elas vão se fixando nas paredes, né? Das caixas de papelão, nos recipientes, nos sofás, em tudo que vai caindo nos rios, e vai se desenvolvendo cada vez mais. Então, o controle dos resíduos, as pessoas têm que se sensibilizarem que, como toda cidade tem coleta de resíduos, os rios não é o local para que isso vá parar, né? Então, a questão da educação ambiental, onde essa educação ambiental parta de cada ser humano, da sua residência, e não espere do poder público. Então, é ali que começa o controle natural, o controle da sensibilização das pessoas quanto ao resíduo e o destino do resíduo que é gerado por cada um. Nós somos responsáveis pelos resíduos. Eu friso isso porque normalmente, né, acontece o problema do borrachudo, acontece a parte de enchentes, acontece que algumas bocas de lobo ficam obstruídas e é sempre o problema do poder público. Né? Sabendo que o problema é de cada um que gere, tem que ter a responsabilidade de dar destino certo. Né?
É, com certeza.
Continuando quanto à questão do controle, nós temos alguns predadores naturais, né, do borrachudo, como os peixes, né, os sapos, né, os peixes, na verdade, que na questão de eliminando as larvas, tipo uma lagoa, né, uma lagoa que tem pouco peixe, é ruim no sentido de que algumas as larvas vão se desenvolvendo, os peixes não vão, se não tem peixe, não vai sendo eliminado. O sapo já elimina a parte do borrachudo, né, quando já passou da fase da larva. Então, nós temos alguns, né, alguns inimigos naturais do borrachudo, que a gente chama. E tem-se também a parte do controle biológico, né, que isso normalmente é coordenado pela Secretaria da Agricultura, pela Vigilância Sanitária, né? Que é o uso do BTI, que é um bacilo natural que pode ser aplicado nos rios, córregos, né? Diluído em água. E ele age na fase da larva do borrachudo, né? Então, a fase larval, provocando a morte delas. Mas esse produto é muito importante, né? Observar algumas informações técnicas, né? Quanto à aplicação desse produto, que normalmente nos municípios é distribuído pela Secretaria da Agricultura ou Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, depende do município, né? E eles precisam de orientação técnica, por quê? Porque é necessário fazer a medida da vazão do rio para onde vai ser lançado, né, esse produto, né? Para determinar os pontos de aplicação e a quantidade do produto a ser usado, né? Mas esse rio, esse córrego, não poderá ter nenhum tipo de dejeto a ser lançado e muito menos resíduos sólidos depositados, né? É muito importante, então, o controle, né, primário, que eu chamo, né, da questão da destinação dos resíduos.
É todo um trabalho, né? A gente não pode poluir o rio porque ele contribui com a proliferação desses insetos e a poluição causa outros danos também. E o BTI, ele entra depois que o rio já está limpo e que a proliferação está muito grande. O sapo não conseguiu comer o mosquito já adulto e o peixe também não se alimentou dessas larvas que estão no rio. O BTI, ele é vendido para os proprietários rurais aí que pretendem fazer essa inserção? Ou hoje em dia a distribuição ela é restrita apenas aí às prefeituras, secretarias de meio ambiente?
Tem empresas também que vendem esse produto. Mas, normalmente, nos municípios tem a Secretaria do Meio Ambiente que acaba tendo, realizando a compra e fornecendo com as orientações para as pessoas, principalmente do meio rural, né? Porque o que acontece? Tem que aplicar nas nascentes, né?
Certo.
Nas nascentes, né? E determinados pontos dos córregos, conforme falei anteriormente, né? É. E as quantidades exatas de acordo com a vazão e a quantidade de água. né, não tendo como base sorte e chuvas que tem tido nesses últimos tempos, né, e sim nas fases normais da rotina de um rio, né, sem contar as enchentes que tem dado, né, não dá para ter como base esse grande volume de água, né,
senão vai muito BTI, né,
nesses últimos tempos.
Que coisa, né? Agora aplica na nascente e depois esse produto se espalha aí pelo rio. É importante aplicar em determinada época do ano também, Maritânia, porque eu fico curioso também a respeito do ciclo de vida, né, dessa larva e desse mosquito já adulto. Você falou que o inverno não foi tão rigoroso, por isso mais larvas se desenvolveram. E é a fêmea do mosquito já adulta que deposita essas larvas, né? Me parece que o mosquito tem um ciclo de vida muito menor do que a larva. A larva dura anos dentro do rio? Qual é que é o ciclo de vida desse inseto?
Olha, na verdade, assim, ó, entre o período de larva e até o mosquito adulto, ele dura em torno de 40 a 45 dias, tá? A larva, na verdade, não tenho dados específicos de somente o tempo de vida da larva. Mas a larva, se não for aplicada, não tiver nenhum predador e nenhum tipo de produto para controle, ela vai logo se desenvolver e vai criar o nosso predileto borrachudo que está aí, né? Então, tem que se ter um controle, né, desse com o produto, quando for aplicado, no caso, esse bacilo, BTI, como início de setembro, né? Quando começa já a esquentar, né, em tempos de épocas normais, já indo começar a aplicar, né, nas nascentes e nos córregos, que é a orientação que normalmente a gente recebe da Secretaria de Saúde, das Vigilâncias Sanitárias, né, tipo nós aqui do município de Passo Fundo, e os municípios da região também devem, com as suas devidas vigilâncias sanitárias. Sim. E a questão do borrachudo, o que acontece, né? Ele tem esse tempo de vida, e que se nós não tivermos o controle, ele se desenvolve muito rápido, né? Ele se desenvolve muito rápido. E o problema com a questão das picadas é também grande, não é fácil para quem é pessoas alérgicas, principalmente, né? Então, a gente orienta aqui, porque como nós temos tido um borrachudo, inclusive, no inverno, né? Então, para evitar as picadas, o ideal é usar roupas compridas, né? Nas estações menos quentes. E agora, nas estações mais quentes, recomenda-se usar repelentes, né, nas partes descobertas do corpo, como mãos, pernas e pés. Então, nós temos que ter esses cuidados. E quem é alérgico, mais ainda, né? Porque ele é incomodativo e tem pessoas que têm outros problemas, né, devido à reação alérgica. E um controle também, que a gente já tem estudos que se torna eficiente, é o plantio do capim citronela próximo às residências, que ele tem uso como repelente, né? E também existem repelentes que são fabricados a partir da planta, né? Que são produtos menos agressivos que as pessoas podem daí realizar esse controle, né? Passando borrifando na pele como um outro repelente natural, ou aqueles que se compram em farmácia, né? Então, a citronela tem se tornado bastante famosa no sentido de as pessoas já terem experimentado e ter dado certo, né?
Que legal.
Mas ainda, como diz, ainda não está tão divulgado e nem tem tanta planta ainda, né, nas nossas regiões. Acredito que tem que se fazer um estudo por região, se tem através das prefeituras, das secretarias de meio ambiente, secretarias de agricultura, começar a plantar, né, ou ter, pelo menos, fazer as mudas e distribuir para a população, que cada um vai fazendo o seu plantio, né? Porque mesmo a população da área urbana tem sofrido muito agora com os borrachudos. Por quê? Porque ele não escolhe mais regiões, né? E como tem muitas cidades que ainda tem vários rios, tem córregos, eles acabam se proliferando, né? Então, é bem importante, né, que se adote esse tipo de
comportamento,
atitude,
né,
no sentido de plantio desse capim, né?
Claro.
O incentivo da secretaria, da prefeitura, seria muito bom em cada município onde as pessoas estão residindo, né?
É, fica mais fácil se houver uma movimentação dos governos locais na distribuição desse capim citronela, fica mais fácil de distribuir, mais pessoas com certeza vão ter acesso. Mas que interessante saber isso. Então tem esse capim citronela, é o nome, que afasta um pouco o borrachudo e também pode se tornar um repelente. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão nos ouvir agora estão falando para si próprias, né? Às vezes passa o repelente e mesmo assim o borrachudo vem. Eu vi um comentário até de alguém que fez uma piada dizendo que com toda essa chuvarada, pouca gente saiu de casa, os bichos estavam com fome e é por isso que atacavam mais ainda nessa época. E até a chuva teve um impacto nessa proliferação aí, Maritânia? O que se avalia desse grande volume de precipitação aí dos últimos dias?
Eu acho que não tem dado como nesse sentido, né? Acredita-se que o que tem de lá dentro dos córregos e lagos tem elevado, mas não é o que parece, porque a situação está bem complicada pelo que a gente sente no dia a dia, né? Principalmente áreas que têm bastante, nos locais que têm bastante áreas verdes, né? E tem o borrachudo e também tem o polvinha, né? Que o polvinho não é aquele que se cria na água. Então nós temos que confunde muito com o borrachudo.
Ah, é, esse aí eu não
Então,
sabia desse polvinho aí.
é um mosquitinho também, parece um borrachudo, só com um tamanho um pouquinho menor.
É. É, inclusive tem alguns ouvintes aqui que contribuem também. Deixa eu ver aqui o nome da Elci. Ela fala, é mesmo com repelente estão atacando sem dó. Ontem me atacaram valendo. Tem o nosso outro ouvinte aqui, ele diz que a citronela é muito boa. Então, por experiência própria aqui, o Marco Toniasso também contribui, diz que vale a pena utilizar da citronela porque ajuda, né? Impede. O mosquito, ele consegue se afastar bastante do local de nascimento, Maritânia, ou ele fica numa região próxima ali mesmo do rio, do córrego, e também há a possibilidade dele se reproduzir em algum tipo de lagoa, de poças de água, outro ambiente que não rios e córregos?
Tem que cuidar muito, ó, lagoas, né? Lagoas que tem um pouco entrada de água de nascentes, né? Eles acabam se proliferando, acaba tendo a larva aí, acaba se desenvolvendo, né? As poças d'água, tem, né? Todo mundo já há anos ouve as campanhas que tem de limpeza dos vasos que tem os pratinhos com água, os vasos de flores, né? Que não se tenha dentro dos terrenos depósitos com recipientes com água. Então, esse controle tem que ser feito por cada um, né? Quando se trata de evitar, né? A gente fala também do mosquito da dengue, mas tem a questão do borrachudo também, que ele acaba se envolvendo em algumas áreas que com menor quantidade de água, né?
É, com certeza.
A gente sempre fala da dengue, né? Do mosquito da dengue, não deixar a parte de recipientes, né? Com um pouquinho de água, ou poças com água, né? Mas todo o controle que se faz, tudo é válido, né? Porque acabam, ou é o mosquito da dengue, ou é o borrachudo, o Aedes, né? Eles acabam trazendo algum malefício para as pessoas. Então, o controle, em todos os sentidos, ele faz parte de uma rotina para as pessoas se preservarem, né?
Com certeza. Professora Maritânia Morgan Pavan, obrigado pela sua entrevista. Boa sorte aí no setor de saneamento ambiental da UPF e nas aulas também. Um abraço.
Ah, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço também a todos os radiovintes.
Muito obrigado.
Tenham todos.
Um bom dia para a senhora também, professora Maritânia Morgan Pavan, conversando conosco aqui via WhatsApp e trazendo essas informações importantes aí para o controle do borrachudo, que tem aparecido com força nessa época do ano, aqui em 2023 também. Vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco volto temática.
Semana Arrasadora, Lojas Colombo. Garanta liquidificador Mondial.
Obrigado, prof. Um abraço para a senhora.
Tá, tudo de bom, qualquer coisa.